tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Não veio, o programa tá na minha mão, e se o programa tá na minha mão, vai tocar Rod Stewart, sim senhor. Boa noite, este é o programa Titulares ao som de Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Pergunta Rod Stewart em uma de suas grandes músicas. Rod Stewart, que é o Lulu Santos britânico, com a diferença de que ele invadiu o Wembley, e Lulu Santos nunca invadiu o Maracanã. Matias Pinto, boa noite, já invadiu o Morumbi?
Eu não, ainda não tive essa oportunidade, mas você falou que a gente está escutando o Rod Stewart, mas no meu ouvido me engana, parece que é Jorge Ben. Eu acho que ele até foi processado por conta disso.
É, Jorge Ben sabe de nada. Gabriel Brito, o imperdoável, na verdade o imperdoável não, o homem que não perdoa, o homem dos textos mais firmes e coléricos.
O guerrilheiro da informação.
Guerrilheiro da palavra, tudo bem com você, querido?
Tudo bem, boa noite. Claro que eu tenho esse dom da misericórdia aqui dentro de mim também. Bom, primeiro, um abraço pro Paulo Júnior aí, a quem estou cobrindo hoje. E além de ter invadido o Wembley, o Rod Stewart chorou no famoso jogo Celtic 2, Barcelona 1.
Exato, com um jogo lenço
dos
de seda.
Um jogo dos mil passes certos do Barcelona e acho que uns 32 do Celtic lá.
Um gênio. Ô, Matias, acerta a câmera pro povo em casa ver o Gabriel também. Só um gênio um pouquinho.
Isso.
Foi.
Foi. Tá aí o Gabriel.
Agora, Vitor Birner.
Oi.
Tava combinado entre nós o chamado acordo tácito que discutiríamos a pauta ao longo da semana, né?
Não discutimos. Eu tentei ligar pro Chico Malta, mas o telefone dele não atende, né?
Não atendeu?
Então,
mas aí você tem
Eu tinha algumas ideias, por exemplo. Eu vou colocar. Eu até falei pra você passar os textos que você faz no blog, que vocês fazem nos blogs, pra gente discutir aqui, porque eu acho que são temas interessantes, até porque eu gosto muito de vários textos que vocês escrevem. Então,
obrigado.
Por exemplo, eu vou colocar um amanhã.
Você lê?
Leio. Quando me interessa, leio.
Bacana. Não, eu fico honrado.
Não fica honrado, eu leio porque é bom. Ou porque é interessante. Porque às vezes pode ser interessante e não ser bom. Por exemplo, eu vou escrever amanhã o texto, que já tá escrito, né? O post, ele é tão bobo quanto
pro
o tema.
Pro blog da Central 3?
Não, pro meu. São bilhetes, não bombas nucleares. Porque o Osório chega no Brasil e pouco se discute a parte tática, pouco se discute o conteúdo dos bilhetes, pouco se discute a maneira como ele foi idolatrado lá, a reverência que ele mostra ao clube, que é uma coisa que o treinador geralmente não tem, né? Encarando com a maior oportunidade, mas o mundo chocado com os bilhetes de papel para instruir posicionamento individual de jogador e alteração tática. Esse era um dos temas. Outro tema era a intenção do Flamengo de fazer o desmanche no Corinthians, que eu acho que é uma coisa divertida, né? Porque já foi guerreiro. Tenta Elias. Petros.
Por que divertido?
Porque são rivais. Né? Quando um rival vai buscar, por exemplo, o Flamengo poderia buscar jogadores em vários clubes, mas parece que basicamente tem interesse nos jogadores do Corinthians.
Né? Você acha que é só por causa de uma rivalidade?
Não, acho que o Corinthians ganhou mais campeonatos nos últimos anos, os jogadores têm atuado melhor nas últimas temporadas.
Aqui, Vitor Biner, aqui tem comando, já diria Roberto Avalone.
No Palmeiras, tá? Por exemplo, eu queria levantar o tema sobre o Palmeiras. Valdívia, então, se esforça mais porque tem que renovar o contrato?
Vitor Biner.
Ou é assim mesmo?
Esse foi o rápido oi do Vitor Biner.
Eu tinha ideias. As minhas ideias não foram ouvidas, essa é a questão. Eu tinha ideias.
Ué, mas como é que a gente vai ouvir, né? É difícil. Tem que falar por telefone, pelo
menos. Mas se o patrão deixa o telefone desligado, o que você faz?
Olha, eu tava com o telefone ligado o dia inteiro. Olá, boa noite a todos. Eu tava com o telefone ligado.
Pelo menos você se admitiu o patrão, já começou a falar.
Eu tava com o telefone ligado o dia todo, recebi várias ligações e eu duvido que não. De várias pessoas.
Você vai amanhã comigo lá no Brás? Ou...
Vou com você no Brás.
Milagre.
Vitor Biner chegou hoje com a corda toda. Segurem, galera. Segura que quando o Vitor Biner tá assim, promete.
É um mau humor.
O mau humor te deixa assim, Vitor Biner?
Me deixa.
É legal, né? Porque é meio
ansioso, eu fico... preciso falar muito, assim.
Tá, então, do que a gente vai falar primeiro? Vamos falar
primeiro. Posso soltar uma pauta?
Você é patrão. Você pode acabar o programa agora se quiser.
Então acaba o programa. Vamos dormir, que eu tô precisando dormir, que eu tô com sono.
Tostão da sua voz, ô Chico Malta.
Tem uma polêmicazinha que surgiu aí do Neymar ter dado uma carretilha quando o Barcelona já tava ganhando.
3-1.
3-1.
Ah, não. Não,
é importante.
Não, Neymar não, mil vezes não.
Tava antecipando o futebol urgente aí. Só porque não vai ter futebol urgente nessa quinta-feira por causa do feriado.
Aqui não se trabalha no feriado?
O Chico
não,
está...
Não, trabalha não, nós somos muito católicos. Inclusive, nós vamos comungar no Corpus Christi. Tem uma polêmica aí de que o Luiz Henrique, o técnico do próprio Neymar, e o Piqué, o zagueiro do próprio Neymar...
Do próprio Neymar, o Barcelona agora é o Neymar.
Exato, Neymar Futebol Clube.
Eles fizeram coro aos adversários quando criticaram a atitude do Neymar de dar uma carretilha, que isso, na Espanha, é uma questão de humilhar o adversário quando já está ganhando no placar.
Olha, bom, não é só na Espanha, né?
Pois é.
Em qualquer lugar que tenha códigos.
Eu sou muito crítico ao Neymar em todos os sentidos, as suas simulações de falta, etc. Seu comportamento meio bizarro, às vezes, extracampo. Mas nessa eu vou ter que defender o Neymar.
O comportamento do Neymar, essa câmera é bizarro.
Qual é o problema do
cara? É comercial.
Obrigado. Melhor que bizarro. Mas deixa de ser bizarro. Tô
falando do Neymar mesmo.
Agora, por quê?
Ele é patrão, Leandro.
Ele consegue. Por que o cara não pode fazer uma carretilha? Vocês não concordam?
O problema é o Neymar.
Eu preciso saber se eu tô louco ou não. O cara não pode.
Eu não concordo. Não, louco você não tá, mas eu acho o seguinte: o jogador precisa fazer coisas pra ganhar a partida. Inclusive se for necessário provocar o adversário dentro das leis do esporte.
A dança do Edmundo, então, não vale nada.
Calma, vamos falar do Neymar. Nesse caso, o jogo tava 3-1. Quer dizer, parece que o time tá ganhando naquela configuração de jogo praticamente resolvida. Ele só quis, digamos assim, desdenhar realmente do adversário, porque aqui não tinha nenhuma função
pro
time ganhar o jogo.
Como ele fez na final do Sul-Americano Sub-20, quando o Brasil ganhou do Uruguai de 6-1. Ele fez a mesma coisa, não fez porra nenhuma durante o jogo, mas quis lá fazer uma gracinha.
Chico Malta é muito bonito quando não é na nossa frente.
Agora
quando
não é você, zagueiro. Só detalhe.
Você é zagueiro.
Eu quebro ele, mas eu não vou pro... Eu vou aqui aplicar uma frase de Voltaire. Você terá o direito de fazer quantas carretilhas quiser, mesmo não concordando, você terá o direito de fazê-las. Agora, é o seguinte, o Luizinho pequeno polegar, todo mundo acha o máximo quando ele chegava, chegava
outro
no
futebol.
E chutava. Outro futebol, é o mesmo futebol.
Outro futebol.
São dois gols e
11
jogadores pra cada
Chico
lado.
Chico Malta, um beijo é um beijo. Um beijo de quem te ama e um beijo de quem te odeia, você percebe. A carretilha de quem quer jogar e a carretilha de quem quer fazer uma palhaçada.
Mas você percebe.
Se Neymar tá jogando.
O que o Edilson fez, então tá errado.
Vou dar um exemplo.
Tá erradíssimo.
Fala, Gabriel.
Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, péssima carretilha.
Também. Sim.
Péssima carretilha.
Ninguém falou disso.
Péssima.
Ninguém falou isso.
Segundo, eu vou destacar aqui o texto do Douglas Seconello, nosso camarada do impedimento, que tem um blog no...
Bem encarnado.
Bem encarnado no globoesporte.com. E ele falou, bom, eu não tô nem com um nem com o outro. Eu acho que o jogador, ele pode fazer o que ele fez, desde que ele assuma a bronca, e quem tá perdendo uma final, tá puto da vida, tá com sangue quente, e vê aquilo na sua frente, sabendo que é uma tiração de sarro, pode dar uma chegadinha daquelas caprichadas também, entendeu?
Não é construtivo.
Não tem lado certo e lado errado. O futebol em campo não é feito pra reproduzir o que é o bem e o mal da vida, como alguns têm dito.
Mas acho o seguinte, já que o Chico levantou o assunto, se é, por exemplo, um jogo Neymar no Santos, enfrentando o Boca Juniors, Bombonera, empate interessa pro Santos tem um jogador a menos, ele faz aquilo pra provocar o jogador do Boca e tirá-lo de campo por irritação. Válido.
Válido.
Construtivo. Boa. Funcional. Agora, 3-1, jogo resolvido, naquelas circunstâncias, no cara onde foi o lance, provocação pra desdenhar do adversário. Errado. Então, eu acho que não é a carretilha em si. É a circunstância, o porquê. Como em tudo, como disse o Leandro, o beijo. Depende de quem, como, quando, onde, porquê. Como todas as coisas na vida, né? Quase todos.
Chega de Neymar, né?
Foi o meu fracasso como apresentador de titulares.
É funcionário, né?
Menos de 10 minutos.
Está mal por isso.
Menos de 10 minutos de programa, já falamos bastante do Neymar. Neymar.
E peraí, deixando, o destaque do jogo.
Teve evento social.
E o destaque do jogo não é esse, gente. O destaque do jogo tem que ser aquele gol do Messi, né? O primeiro gol do Barcelona.
Golaço.
Aquele lindíssimo gol do Messi.
E um destaque, depois de mais de 50 anos, o Camp Nou recebeu uma torcida de verdade, né?
Que dominou, hein? Foi maioria. A torcida do Bilbao foi maioria.
Era a maioria pelo regulamento.
Tinha uma torcida.
Era pelo
ali.
Regulamento.
Era pelo regulamento.
Ah, tá. Não sabia que era pelo regulamento.
Como tudo na vida é relativo também, a torcida do Barcelona é uma torcida mais morta do mundo.
Tem outras no pare aí, viu?
Não,
eu vou te falar,
o grande rival ali também.
A do Real Madrid, por incrível que pareça, que é uma merda.
Já foi
também,
boa.
É uma merda também no Real Madrid hoje
não,
em
não
dia.
Não, não a palavra dessa.
Mas ainda é um pouco ainda é melhor que o Barcelona.
Eu acho a mesma coisa.
Mas velório. É fria, isso quer dizer.
Fria.
No futebol espanhol, acho que.
Nos achiga.
Poucas torcidas
do
futebol espanhol
é
são interessantes.
Nesse caso é.
Não, merda não é palavrão.
Uma ofensa nesse
pois
caso.
Pois ele, Fernando Pessoa, tem merda, não é? Não
depende
é
como é usado. Nesse caso
não,
é uma ofensa.
Não é palavrão.
Uma ofensa.
É merda. Polêmica se
são. Eu, se fosse merengue, me sentiria ofendido.
São fezes. Ou não foi, Leandro?
É, tá bom já?
Sim.
Sabe que na Itália é merda.
Posso ir embora agora?
Na Itália, merda é pesado, né? As pessoas falam muito, né? Isso aqui é peso de merda.
Como é que essa, merda, como é que essa palavra merda em francês?
Merda é qualquer lugar.
Que você gosta de falar tanto.
Merda.
Ai, ai, senhores.
Ó, o nosso Ezequias Pierre falou aqui também, ele vai na coluna do meio, né? Nem na direita, nem na esquerda.
MDB.
Neymar tem direito de fazer palhaçada desnecessária e os zagueiros têm direito de partir ele ao meio. Viva o futebol.
O que não...
Grande Ezequias.
O que não pode... O que não pode é a gente... O que o Gabriel falou, certinho. O jogo, as pessoas não falam do jogo. O Neymar, ele rouba o ar de tudo, né? É, as pessoas falam do Neymar, tem um evento em Chernobyl.
Neymar
o cara vai, as pessoas não falam do problema no ar de Chernobyl, falam que o Neymar tava lá.
Puxa as manchetes do Globo Esporte hoje.
É, então, afinal
de Chernobyl seria assim, Césio 21, a mesma camisa do Neymar.
Não, e hoje em dia tá assim, se o Neymar não for num evento lá em Chernobyl, é sem Neymar, vírgula, aí vem a notícia. Ah, pro inferno, Neymar. E, cara chato,
e só concluindo esse assunto...
Eu acho que Neymar joga muito e eu queria
eu vou citar, o grande Joel Santana.
Lógico, né? Você tem quem no seu time?
O Joel Santana, quando enfrentou o Santos
Maurício,
Neymar na Vila Belmiro...
É.
Cheio de palhaçadinha, não deixa fazer palhaçadinha. É. Vai fazer uma palhaçadinha? Não deixa.
Lembrando que hoje o Paulo Júnior está em Itu, portanto a apresentação do programa é minha.
Pô, Paulo Júnior que protagonizou o lance mais belo do futebol no final de semana.
É verdade. E se eu apresento o programa...
Coisas grandes virão por aí.
Toca Rod Stewart.
De Bruno Guedinho.
Então vai tocar Rod Stewart o programa inteiro. Aliás, mamãe, tá me ouvindo? Mamãe, nós vamos assistir Rod Stewart, hein? É em setembro, anote na agenda.
É merchan isso aí?
Ah, não.
Tá anunciando o show?
É claro, eu não falei nem o nome do estádio, nem nada.
Pode falar.
Não, está aqui perto, o estádio do Palmeiras, Parque Antártica. Rod Stewart virá tocar em setembro.
Palestra, hein?
Eu irei. Eu espero que pelo menos para tomar uma cerveja do lado de fora vocês vão também, porque Rod Stewart, o Lulu Santos, britânico, merece.
Eu preciso pensar 5 vezes antes de dar ao redor.
É. Vitor Birner. O Paulo Júnior não tá aqui hoje porque ele foi para Itu trabalhar em nome da Central 3 com a seleção brasileira, que está reunida lá, a seleção brasileira feminina, no caso. Saiba que entrou hoje no ar o Dibradoras.
É, bom
um
programa.
De uma meninada muito firmeza, podemos dizer assim, que vai falar durante a Copa do Mundo, por um mês aqui no Central 3, sobre a Copa do Mundo de futebol feminina. As meninas estão preparadíssimas para falar sobre isso. Já tem o programa 1 em central3.com.br.
Com uma grande convidada, né?
Com a grande convidada que você bem conhece.
No Castro.
A grande capitã da seleção brasileira, a Juliana Cabral.
Grande Juliana Cabral. Gente boníssima.
Gente sentada onde estou aqui. Grande orgulho.
Então acabou o programa Titulares, acabou a Estação Basquete que vem depois. Clica aí, amigo Central 3. Ouve o Dibradoras, faça o download para ouvir depois, que elas merecem um trabalho bastante legal. Futebol feminino quase não é... quase não tem espaço, né? Hashtag visibilidade para o futebol feminino.
Aliás, aí, o São Paulo ganhou ontem do São Bernardo 6-0 no Complexo do Morumbi. Líder do seu grupo no Paulista
Complexo
Feminino.
Complexo do Morumbi.
Gabriel,
essa palavra é meio Neo também. Sei como é que o Toro vai encarar isso. Deixa eu escutar pra gente ter avaliação.
Porque é no clube. Ali no Complexo Esportivo do Morumbi.
E a Juliana Cabral, né? Que foi praticamente... Fazendo um paralelo, fez o mesmo papel do do Paulo André, do Alex, de outros jogadores que aí tentam até agora impulsionar o bom senso do Futebol Clube. E se é difícil pro Paulo André, no futebol masculino, ganhando tão bem, com a vida tão bem feita assim, economicamente, profissionalmente e tudo mais, bancar um discurso contra os poderes vigentes e contra os interesses que impedem o avanço do futebol, tanto feminino como masculino, imagina pra quem tá no futebol feminino, como a Juliana, que foi jogadora da seleção e que ninguém conhece como deveria conhecer e tal. E também vale destacar o discurso do Romário no Senado no dia famoso, 27 de maio, no dia que a casa caiu aí pra turminha do futebol. Romário que pontuou muito que o Leonero se embolsou ali 15, 16 milhões de reais que poderiam ter sido investidos no futebol feminino e que mal se sabe o que aconteceu. A seleção feminina continua marginalizada para a CBF, continua uma coisa secundária ou terciária, sei lá o quê. Enfim, que boa iniciativa. Que momento para ter essa iniciativa do Dibradoras aí.
Aí tem o conceito,
que vai longe.
Problema do conceito, né? O próprio Marco Paulo Del Nero trata a CBF como uma empresa privada. A empresa privada tem como fim lucro. Mas ela tem um produto que, no caso, não criou, não ajudou a desenvolver, né? Ao contrário. Isso é questionável, eles vão dizer o contrário, mas eu acho que não ajudou, acho que não ajudou a desenvolver. E que é de interesse público. Então, tem uma dicotomia aí nessa relação muito complicada que, pra mim, exige que tenha interferência do Estado na CBF. Eu não sou muito, assim, favorável à interferência do Estado em tudo quanto é coisa, mas nesse caso, aliás, eu sou a favor ao fim da dissolução do Estado, no caso, mas nesse aspecto, como o Estado faz loteria, refinancia dívida, tem a bancada da bola, tem uma influência enorme ali de dirigentes no Senado e na Câmara dos Deputados, eu acho que tem que ter o Estado tem que ter direito de opinar a respeito de algumas coisas, porque, repito, é um produto não criado pela CBF. Para quem não sabe, o futebol não começou com a CBF, e a primeira instituição que dava de futebol era a CBD, né? Instituição Nacional, Confederação Brasileira de Desportos. CBF, se eu não me engano, posso estar errado com data, mas acho. Quem procura no Google, por favor, acho que é de 79, tá? Quer dizer, não é nenhuma
CBF
coisa.
79.
79, né?
Isso.
Não é uma coisa tão antiga assim. E aí ela pega uma coisa que é um produto já pronto, que não é nenhum produto, que é uma paixão nacional, e trata como se fosse um negócio. Por isso, se tiver interferência do Estado, o lucro que a CBF obtém com a seleção brasileira naquele contrato, digamos assim, atípico, que foi feito para venda de jogos, o lucro que obtém no Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão tem que ser repassado para o futebol feminino, para os campeonatos de quarta, quinta, sexta, nona divisão,
e
assim por diante, senão o futebol não vai andar.
Outra coisa também, acho, é uma preguiça de trabalhar, né? Porque eles falam tanto que o futebol é um negócio, que é moderno. Bom, se eu fosse um, sei lá, um gestor, administrador de alguma coisa, eu teria vontade de assumir o negócio, entre aspas, aqui, porque pra mim futebol não é negócio, esporte não é negócio, saúde não é negócio, essas coisas, mas eu teria vontade de, peraí, eu pego o futebol feminino e tento transformar numa coisa, inclusive, lucrativa.
Olha, Gabriel...
Se conseguir patrocínio, fazer um campeonato que passa na televisão, com as camisas dos times grandes não, ali...
Mas aí o imediatismo...
Será que
Não, mas aí é imediatismo, Gabriel, porque o futebol feminino pode dar lucro, não amanhã, médio prazo. Só que você tem que investir. Claro. Só que os dirigentes estão preocupados com o deles hoje. Porque daqui, no médio prazo, o dirigente provavelmente, por conta de idade e outras coisas, não estará lá.
Convenhamos que o Marinho não pode pensar muito a longo prazo.
Então, nesse caso, eles fazem todo o possível para o lucro maior hoje, inclusive se for necessário destruir o futebol. Então a questão, eles não enxergam o futebol como a gente, como uma paixão, um prazer. Para eles, são cifras e chaves de gabinetes de presidente de república e assim por diante, abertura, poder.
Vitor,
diga.
No programa de Bradoras, que aconteceu agora há pouco, a Juliana Cabral falou uma coisa interessante a respeito do porquê o Brasil mantém um time de futebol feminino, né?
Sim.
A discussão era sobre se, afinal de contas, o Sepp Blatter quer ou não quer que o futebol feminino cresça. Quer mais ou menos,
quer,
né?
Se der dinheiro pra ele.
Porque, claro, faz uma Copa do Mundo com um campo de grama sintética, o cara não quer tanto. Mas o que a Juliana Cabral afirmou é que, sim, o Joseph Blatter tem interesse no futebol feminino cresça e se mantenha pelo menos do tamanho que tá, que, com, continue com a estrutura que tem, que já é melhor do que era quando ele sucedeu o João Avelange. E a seleção brasileira só existe, a CBF só tem um time de futebol feminino para agradar o desejo do Sepp Blatter. Que se o Sepp Blatter falasse assim, ó, gente,
eu
não me importo com o futebol feminino, a CBF se importa menos ainda. A CBF aí que ela não faria nenhum esforço mesmo. O pouco esforço que a CBF faz é porque ela faz tudo que o meu mestre mandar. Então, se o Blatter parece que gosta, a gente faz uma seleção. Falo tudo isso ao som de Rod Stewart, porque quero saber de vocês. Acho que mais importante do que falar de rodada de Campeonato Brasileiro, falar sobre essa monstruosa, que foi quarta-feira que a gente teve, foi a quarta-feira, né? Quarta-feira de ouro que a gente teve.
Quinta,
que acabou terminando com sete prisões e um relatório aí que ainda está na base do número, né? Não tem nenhum. Tem 30 pessoas aí para ser nominalmente fichada nesse processo, mas que já estão ali, certamente as pessoas já sabem que são elas. E muita água pode rolar até 2022, pelo menos. A gente pode ver aí o Qatar se enrolando, a Copa do Mundo de 18 se enrolando, a credibilidade do futebol e da FIFA como um todo demolindo. E eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Se vocês estão otimistas, se ficaram eufóricos, e caso sim, se ainda estão, se o andar dessa carruagem aí parece bacana para vocês.
Olha, por partes. Primeira coisa, o lado pessoal. Eu não fico feliz quando as pessoas são presas. Eu fico triste com isso. Eu não estou falando da boca para fora. Porque é uma pena que precisem passar por algo assim para que entendam que devem respeitar algumas situações básicas de sociedade de interesse público. Tá? Essa é a primeira coisa. Era necessário que algo acontecesse. Mas também não estou tão otimista assim, Leandro, porque o problema do futebol ele vai muito além da corrupção. Né? Eu acho que para minimizar a corrupção, excelente. Mas falando do futebol, vai uma questão hoje em dia muito de ideia, de concepção do que é, da razão do futebol existir, nessa, dessa alteração, como o Gabriel falou agora há pouco, futebol pra mim não é produto, saúde pra mim não é produto. Eu não consigo colocar futebol no mesmo lugar da saúde, mas também acho que futebol não é um produto. Agora, não me incomodo que negociem a paixão pro futebol evoluir. Eu acho que isso é uma... tem que se achar ali, não é um meio termo também, mas tem que se achar ali uma fórmula, uma medida para que o futebol consiga se desenvolver sem perder a sua essência. Os alemães conseguiram isso, tá? É bom que a gente diga, né? Nos estádios alemães a gente consegue ver bastante ainda a coisa passional, a pessoa de todas as camadas da sociedade na arquibancada, o jogador atuando com respeito pela camisa, né? Então, o futebol ele é, de alguma forma, um reflexo da sociedade. E quando a sociedade ela é extremamente materialista e do ponto de vista do sujeito acumular o capital, o futebol vai refletir isso. E quando a gente tem aí uma intervenção americana e suíça, a gente pode esperar, digamos, que a corrupção diminua bastante, solucionada, acho que chega a ser até uma utopia nesse momento, mas não uma mudança da filosofia do futebol. Né? Então, qual é o meu temor? Apesar de achar que a ação necessária é fundamental, desculpa, e ser favorável a ela, é que ela vai passar a impressão de que, olha, agora as coisas estão resolvidas, agora o futebol vai mudar. E não vai. Ele não vai retomar a sua essência que faz dele algo tão especial pra gente, e pra tanta gente, e que no futuro talvez deixe de existir. Então, Leandro, eu vejo com bons olhos, tô otimista, mas com apenas um aspecto, digamos, dos problemas que o futebol precisa para que evolua do jeito que a gente, que eu imagino que deve ser, não sou dono da verdade, posso estar equivocado, mas é o meu ponto de vista.
José Maria Marim ainda está trancafiado na Suíça, numa cela individual, com uma cama de solteiro, sem acesso à internet e sem geladeira,
sem frigobar.
Sem os seus sorvetes de
marshmallow.
Melona.
Ele gosta disso?
Ele gosta de sorvete de melona.
Aprenderam óculos dele também, entre os objetos
não
pessoais.
Não precisa usar óculos porque estamos num momento de... Na Suíça, né? Suíça parece que não está precisando de óculos de sol no momento.
E só pegando
o gancho que
o Birner falou... Hoje no blog da Central 3 já foi citado no começo do programa.
Acesse o blog.
O pessoal do Sem Firulas escreveu um texto muito interessante esse, que chama Que Negócio É Esse, que fala justamente sobre isso, que fala que, firmeza, vamos... Sem discordar dessa frase que o futebol é um negócio...
Funcionar o futebol honesto, primeira coisa.
Vamos problematizar ela. Se o futebol é um negócio, por que tratam ele tão mal? Por que tratam tão mal esse negócio? Um dos pontos que eu acho mais interessante do texto é justamente o que fala. Se um diretor de futebol não consegue encher o seu estádio de rodada a rodada, ele tinha que ser demitido.
E aí eu coloco outra pergunta aqui para vocês enquanto...
Mas quando você fala em negócio, ele não trata o futebol de uma forma capitalista, é de uma maneira feudal, cara. É bem longe de ser capitalista.
É, exatamente. Mercantilismo...
É pré-capitalismo.
Mercantilismo é anterior.
É verdade, exato. É isso aí.
Lembrando que esse programa tem o patrocínio de Food Truck do Matuza.
O meu food truck.
Que é o nosso apoio.
Eu era presidente do sindicato.
E um abraço ao Botão Killer que fala, ó, eu tô ouvindo vocês no busão, mano. Depois vocês ficam falando modo tecnologia aí. Valeu.
Valeu. Botão Killer. Não dá pra fazer aumentativo, né? Boto é Boto. Botão.
Botão.
Falou Botão Killer e Ezequias.
A tecnologia há de ser reapropriada por todos nós.
Ele é professor.
E quero saber do Ezequias quem é o Rod Stewart pernambucano. Por favor, aí, você que tá nos ouvindo.
Alceu Valença.
Me diga, quem é, afinal...
Não faz isso com o seu Valença.
O Rod Stewart pernambucano, eu tinha uma pergunta para fazer...
Eu tirei a concentração, né?
Não, eu já esqueci completamente qual era a pergunta que eu ia fazer, mas era envolvido sobre ainda o caso FIFA, Gabriel.
Agora, sobre o caso FIFA ainda, né? Espero que você tenha tempo de recuperar aí a...
Tá bom.
O questionamento, né?
Bom, vou até falar aqui o que eu tô desenvolvendo para pro blog, acesse o blog da Central 3 em relação ao que foi todo esse significado do dia 27 de maio e as prisões de alguns dirigentes, né, que vão ser indiciados pelo FBI, uma coisa de cinema até, né, meio engraçado por um lado, ver o FBI baixando lá na Suíça e prendendo as pessoas, aquele discurso impressionante assim da linha de frente dos Estados Unidos mesmo, né? Só faltou aparecer o Obama na coletiva lá, que tinha a chefe da Receita.
Lembrei.
Do FBI.
Secretário de Justiça.
Secretário de Justiça, uma coisa impressionante.
Diretor do FBI, agora, procurador de Justiça.
Eu acho que é um dia que eu senti, assim, sério, dentro de mim, eu senti como...
Uma vitória, né?
Uma vitória espetacular, histórica mesmo. Quase como se fosse um título pra gente, assim. Pra gente aqui que disse não pra esse modelo de futebol e que a gente não aceita.
Mesmo tendo uma pequena motivação, Estados Unidos contra a Rússia, você que tem esse viés soviético.
Não tem viés soviético nenhum e não tem nada a ver isso aí. E outra, claro, não tem ilusão de que, pô, nossa, entrou a turma dos verdadeiros modernizadores do futebol e agora sim vamos caçar os corruptos e limpar o jogo. Mas foi uma grande vitória para quem sempre resistiu a esses mesmos personagens, as ideias que eles mesmos alimentaram. No caso brasileiro, alguns aí sempre participaram dos velhos conchavos de anos 90, anos 80, de negociações obscuras de televisão, de propriamente Gabriel. Relações até coronelistas entre clubes e jogadores e federações. E...
Até generoso.
Olha, e aí é o seguinte, Joseph Blatter foi reeleito porque o seu oponente saiu fora.
Não vale nada na prática.
Ia ser um teatro. O Marco Paulo de Onero abriu mão de votar para voltar para o Brasil porque o seu advogado falou, vaza daí. E ele voltou para cá, deu uma entrevista falando nada com nada, mas de toda forma a CBF meio que rompeu com o bloco da Conmebol, né? Porque se posicionou de maneira diferente ao resto.
Mas não votou junto com a Conmebol no Blatter?
Mas o Marco Paulo não estava lá, o Marco Paulo saiu fora, entendeu? O voto contou da mesma forma. Só que aí eu vou voltar no personagem que Chico trouxe ao programa indesejadamente no começo, porque quando é pra
saber não resiste, né?
Que picolé que o Neymar gosta de chupar quando tá de férias em Santos, todo mundo quer saber. Hoje tava na capa do portal do Globo Esporte que o Neymar encontrou o Ronaldo num evento de pôquer. Aí é capa. Ele e o Ronaldo, assim, uma selfie, os dois abraçados. Quando acontece qualquer merda no mundo, as pessoas perguntam a opinião do Neymar e repercutem as coisas sob o ponto de vista do Neymar. com Neymar, sem Neymar, Neymar viu, Neymar foi, Neymar não viu, Neymar falou, Neymar nega, pai de Neymar nega que Neymar nega. Por que que ninguém pergunta pro Neymar o que que ele acha do presidente da CBF preso? Por que que os jogadores do Brasil, por que
provavelmente
por que a rodada
porque perguntaram,
provavelmente queriam perguntar,
perguntaram pro Neymar de antigamente, que atende pelo nome
provavelmente
de,
queriam perguntar e a assessoria
Edson Arantes do Nascimento, e ele falou que o tá satisfeito com a reeleição do Blatter. Precisa de gente com experiência na
FIFA. Mas pelo menos ele falou. Provavelmente é horroroso.
Quando não perguntam isso, é assessoria. Agora, só uma coisa sobre esse questionamento dos portais. Eu vou contar aqui. Uma vez eu tive...
Eu não
vou contar os personagens, mas vou contar a história.
Ah, não. Fala, mostra.
Não, sem personagens.
Mata, cobre, mostra.
Não. Fonte fica...
Você não vai falar que vai contar o milagre e não contar o santo.
Vou, exatamente. Exatamente isso. Uma vez eu fui questionar num portal grande... O porquê de X coisa acontecer, X coisa ser notícia. Aí o sujeito me falou, olha, o outro faz. E a gente não queria fazer. E aí o outro começou a ter muito mais acessos. E aí, obviamente, isso ia ter um impacto comercial que, se não fosse resolvido, causaria demissão de pessoas. Ele não falou exatamente a minha, mas estava implícito que muita gente ia rodar, porque ele ia mais ter dinheiro para pagar salário. Afinal, o portal tem o direito, sim, ao contrário da FIFA, de ser um negócio. Né? Além de ter que dar... É importante que dê informações corretamente, né? Que dê informações verdadeiras. E essas informações inúteis, como que você citou, Leandro, elas aparecem muito porque elas dão muita audiência e o público quer. Então, a gente não vai resolver isso pegando no pé dos portais e da linha editorial deles. A gente vai resolver isso pegando no pé do Estado, para que dê um tipo de educação diferente, para que a sociedade no futuro ache isso uma grande bobagem e não tenha interesse.
Mas como é
e
que
aí
eu
o portal
faço,
não repercuta então? Mais.
E como é que eu faço? Eu vou para
o Aí a grande arte de aprender a conviver com o que tem ao seu redor, que é difícil. Se fosse fácil, o mundo seria uma maravilha, não seria como é. É realmente difícil.
Mas, então... já não basta viver com... Eu não consigo assistir um jogo de futebol. O Paulo Júnior tava morando em casa recentemente, a gente chegou à conclusão, né?
Ele não voltou pra BC?
Não, ainda não, mas vai voltar pra
torcer pro cachorrão.
E volta para a minha terra.
Ah, BC.
Porque toda assim, criança. A gente vai... Quando a gente assiste programa de jogo antigo, tem Alexandre Santos, Luciano do Vale... Ou, às vezes, Alexandre Santos e Luciano do Vale e Galvão Bueno e José Silvério, porque as coisas eram...
Monstros.
E você tinha em vários canais. Elton John, hein?
Vamos ficar bonito.
Elton John agora. E agora, com essa coisa do pay-per-view, né? Premiere, não sei o quê, Sport TV, passando todos os jogos, a gente tá fadado, que a gente foi procurar um Palmeiras e Corinthians de 2011. Putz, uma transmissão tão fraca... Sabe, uma voz tão comum, aquele jogo, aquele áudio ruim, aquele áudio baixo, aquela coisa meio deprê, baixa astral do futebol brasileiro.
Mas você não acho que não é mais um acontecimento, peraí. Né?
Mas tchau com o raciocínio. E o comentarista, e vai ficar pra sempre, daqui 50 anos a pessoa vai ver aquele vídeo, o comentarista chama de pênalti o que não é pênalti, chama de falta o que não é falta, manda dar cartão vermelho pra um lance que não é nem pra amarelo. Pô, será que já não é suficientemente penoso pra gente passar o resto da vida assistindo jogo de futebol com um cara falando mentira no nosso
ouvido? Visão dele. Mentira seria se ele tivesse ideia de distorcer algo. É a visão dele.
Mas e a minha?
Você que pode questionar.
Aqui.
Futuramente, quem sabe, em outro lugar.
tá bom.
Mas
você acabou de contar uma história aí, que se você for questionar, você não vai trabalhar.
Não, eu poderia contar, eu só acho desnecessário, porque eu não quero participar dessa guerra dos portais, porque pra mim, eu faço meu trabalho e me retiro. Pra mim, a coisa é muito mais simples.
E vocês acham que vai, por exemplo, já que você pode questionar lá na frente, se não agora lá na frente, vocês acham que vai por esse... Que daqui a um mês vai estar a Globo, a Fox, falando... Dos cartolados da Conmebol e da FIFA e da CBF que estão indiciados, presos, os desdobramentos das investigações, você acha que essa mídia aí que tem tanto contratinho assinado com a turma vai continuar falando do assunto? Ou eles estão loucos para acabar a pauta?
Lógico, e essa manchete toda, o Jornal Nacional, até o próprio Jornal Nacional, William Bonner, explicando até demais da conta, o que devia explicar. Isso é só pra dar manchete pra falar. Ó, eu falei que tinha que falar. Mas olha, é claro que eu não vou acompanhar a fundo. E ele conta com a amnésia.
Procurem na internet. Eu vou fazer questão de bater nessa tecla. E procurem na internet a matéria do Jornal Nacional Na semana que o Ricardo Teixeira renuncia à CBF e se manda pra Miami.
Essa matéria é um
absurdo. É uma bandidagem. Sim. Vamos falar a conversa reta.
É preciso lembrar...
112 títulos o Ricardo Teixeira ganhou, segundo a Rede Globo.
É preciso lembrar que o ponto de virada na história da FIFA está diretamente ligado com a revolução na maneira como ela organizou e assinou os contratos midiáticos de transmissão televisiva e tudo mais a partir de 98, depois da Copa de 98, ponto de corte, Copa de 2002, que é, não por coincidência, a Copa que a Rede Globo tem exclusividade de imagens e de tudo em território nacional, em solo brasileiro. Nem as rádios conseguiram trabalhar direito ao longo daquela Copa do Mundo.
E quem até hoje explicou o acordo da sede conjunta entre Coreia e Japão, né? Porque naquela época não existia a ideia de dividir sedes, era pra ganhar um ou outro, de repente saiu com a solução. Vai ser nos dois, vão dividir. O que aconteceu nessa reunião de 2000 e, sei lá, de 97, 98, pra decidir que era nos dois países conjuntamente a Copa?
É. Já temos resposta do Ezequias aí, Matias?
Ele falou que é o Canibal, vocalista do Devotos do Ódio, que tá sempre lá torcendo pelo Santinho, e no passado foi o Capiba. Nas palavras dele, o Alceu é torcedor do esporte, então é modinha.
Entendeu. O Alceu seria... Quem seria o Alceu?
Canibal que o Paulo Júnior encontrou quando teve lá no Alto Zé do Pinho.
O que é muito... Alto Zé do Pinho. E é muito louco, porque o canibal é vegetariano. Isso não é muito doido?
Não, é evolução. Isso mostra que o mundo pode evoluir.
Mas se não é canibal...
Por isso que o mundo pode evoluir.
Evolui.
Se o canibal vira vegetariano, significa que o mundo tem jeito.
O canibal, será que ele gosta de falafel?
Certeza. Absoluta.
E aquela música da Ivete Sangalo, O Teu Amor é Canibal, você gosta?
O teu amor é canibal.
Vamos cantar. Meu coração, mas agora feliz. Eu sou feliz. Bela música. Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense é o líder depois de 4 rodadas, tem 9 pontos.
Como bem definiu o nosso Gabriel Brito, é o sonecão, né?
Bocejão.
Só faltam 34 rodadas, aguentem firme, hold on, my friend. Ponte Preta 3, Chapecoense 1. Olha, se o Ganso fizesse 4 rodadas no mesmo nível que o
Renato
já fez,
nossa,
seleção.
Nossa, acho que o país ia. A parte lá já ia falar que tava comparando o Ganso com o Zidane. Já.
Marcha pra Brasília pra convocar o Ganso pra Copa América.
Hoje o cara me perguntou se quem era o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Ele colocou a lista. Renato Cajá era. D'Alessandro, Ganso.
Kendall.
Peraí, não me atrapalha. Renato Cajá, D'Alessandro, Ganso, Lucas Lima e Valdívia. Eu respondi: olha, o melhor no momento é o Renato Cajá, mas não será daqui a pouco tempo. Né? O D'Alessandro hoje em dia joga aberto, né? Não é nem mais um meia centralizado, não é mais um jogador de criação que ele é antigamente. O Ganso é o que tem maior potencial, mas entre a capacidade e a realização tem um abismo. O Lucas Lima não joga bem quando o Robinho sai do time. Né? E o Valdívia tem que renovar o contrato e a gente não sabe o que acontece depois. Então nenhum deles.
É a pior coisa que existe.
Não tem meia. O brasileirão não tem meia.
A pior coisa na vida de um craque é se comportar como um craque. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Palmeiras e Corinthians um pouquinho. E lembrar de Rafael Marques, que é exatamente o contrário. Nunca foi um craque, mas se comporta como um cara que precisa trabalhar, esforçar, aprender sobre tática. Aprender.
E o menino Bruno Henrique do Goiás?
E acaba sendo mais útil do que o Ganso, que é um craque, mas se comporta como tal. O que foi, Matias?
O menino Bruno Henrique do Goiás, por que não entrou nessa lista?
É o menino Bruno Henrique.
O menino Bruno Henrique. E o menino Bruno Henrique.
Continuando a rodada, Ponte Preta 3, Chapecoense 1, Coritiba 1, Avaí 2. Esse jogo foi o horário do Abajur, sábado.
O mesmo Atlético Mineiro, que jogou no Giovanni...
Deixa eu concluir a rodada. Como é que o Rachoxinho, pô?
Fez o gol na estreia de Itaquerão pelo Figueirense.
Giovanni Augusto.
Não dá, né? Isso não é nome, né? Giovanni Augusto.
Segundo meu pai, na época dele, não amarrava a chuteira. Com esse nome.
E o Maurício Manieri, hein? Alô, cadê você, Maurício Manieri? Por onde você?
O Leandro e a mim me perguntou hoje se eu lembrava de uma música do Maurício Manieri. Se alguém me colocasse uma arma na cabeça, fosse questão de vida ou morte, eu não saberia responder.
Vocês têm quanto Maurício Manieri?
Eu só não lembro.
Você pode não gostar da música.
Eu assisti a final do Campeonato Paulista de 2008 ao lado do Maurício Manieri. Quando cheguei em casa, escrevi um texto sobre a final do Campeonato Paulista.
Citando-o.
Esse texto você, Vitor Bine, gostou, publicou em seu blog e a partir de então somos amigos. Portanto, Maurício Manieri está intrinsecamente...
Você é amigo do Maurício Manieri, pessoal?
Não, ele assistiu o jogo ao meu lado na arquibancada.
Ah, tá.
Chama ele aqui na
Incrível, né? Incrível. Como o mundo, né? O jogo do sábado às 9, Joinville 1, Atlético Paranense 2. Amanheceu domingo, Vila Belmiro lotada, o horário da manhã tá pegando. Santos 2, Sport Recife 2, empatezinho.
Quantas pessoas?
Fim.
14 mil quase.
Bom público pra Vila Belmiro.
Deve dar 6, 7 mil normalmente.
Jogo das 4, Corinthians 0, Palmeiras 2. Graças a Deus, sem problema de arbitragem. Internacional 0, São Paulo 0, mais um domingão em que a Globo não passa nenhum golzinho em São Paulo. 4 da tarde é Clube Atlético Mineiro, 3 Vasco da Gama 0. Acabou o respeito? Começou? Acabou o respeito ou começou o respeito?
Como o Atlético é que é? Joga voltou o melhor futebol do Brasil.
É, então.
Por enquanto. Por enquanto.
E fechando o horário das 4 horas, Goiás 1, Grêmio também 1. O horário do Abajur reservou Flamengo 2, Fluminense 3,
com erro de arbitragem.
Sandro Meirahit 10 e Figueirense 2, Cruzeiro 1.
E
aí é com vocês, irmão. É a bucha de irmão, vocês aí. Essa foi a rodada.
Bom. O que a gente faz com essa rodada?
Vai falar do Sandro Meirahit?
Não, acho que, por exemplo, uma coisa que a gente pode... Acho que é interessante é essa formatação do Palmeiras. Diferente, né? O Oswaldo finalmente largando o seu 4-2-3-1, do qual ele não abre mão. E fazendo um esquema de jogo como o Ancelotti utiliza no Real Madrid, com 3 jogadores adiantados. Um desses jogadores voltando para fazer o quarto homem do meio de campo. Dos 3 volantes, o Gabriel não vai. O Arouca e o Zé Roberto podem sair bastante para a criação.
Vitor, só um parênteses aqui. Amanhã sai no UOL. Vitor Biner compara Palmeiras a Real Madrid.
Não, porque não disse isso.
Mas é assim que funciona. Né?
E daí? O que você não disse?
Bom, aí o trio de frente sem um centroavante fixo. E normalmente, quando o time não joga com centroavante fixo, tem alguém ali enganando. Né? No esquema do Oswaldo ontem não tinha nem ninguém enganando.
O que tem gente enganando, Vitor?
O que isso foi mais interessante, né? Eu não lembro quem disse que o Rafael Marques fez isso. Não fez. O Rafael Marques jogou aberto. Né, na maior parte do tempo, com o Valdívia centralizado, e o Kelvin do outro lado. E aí, quando o time adversário pega, quando o Palmeiras tem a bola e consegue chegar naquela região, se a equipe adversária não está muito bem preparada, o que os zagueiros fazem? Eles vão no Valdívia, quem o zagueiro marca? Então, por mais que o Palmeiras não tenha conseguido um volume de jogo ofensivo muito interessante, você vê que no primeiro gol... tem uma confusão ali do Fagner com o Edu Dracena, porque o Rafael Marques, que cabeceou, ele tá na entrada da área. E o Edu Dracena tá marcando. O Edu Dracena é obrigado a voltar por causa do cruzamento. O Fagner não sabe o que faz, o Rafael parece livre. Porque o Corinthians estava preparado para marcar esse lance. Então, acho que essa nova configuração tem algumas coisas interessantes, mas não acho que possa ser adotada contra times que joguem muito fechados, com qualidade, que não tentem sair pro jogo. O Corinthians tentou sair pro jogo ontem, né?
Por exemplo, tentou com 3 volantes.
Voltou tentou sair.
Esse esquema ridículo do Mano Menezes.
Tentou sair com os laterais.
Sabático.
No segundo tempo, chegou depois quando o Danilo entrou. Era o Danilo de centroavante, era o Mendonça na esquerda.
Patético.
Era o Jadson, e o Renato Augusto criando. Quer dizer, era o Romero na direita. Quer dizer, tinha muito jogador de frente. O Corinthians realmente parece que está no seu momento de... Como é que eu posso falar? Não se encontra. E não se encontra, porque o time do Corinthians, só pra acabar, ele não é maravilhoso como o povo Champions League falava. Nossa, mas ele não é tão ruim quanto as pessoas estão dizendo agora. O time do Corinthians não é nem aquela coisa maravilhosa, nem essa coisa horrorosa que a gente tá vendo hoje, que dá sono, né? Um time inoperante. Então, ali precisa recuperar um pouco o astral dos jogadores, precisa de resultado, precisa voltar a jogar bem. E o campeonato, como disse o Leandro, ainda tem 34 rodadas para o Tite resolver.
E você matou bem aí. O que você falou é mais ou menos o que eu ia falar. Esse time do Corinthians já não é de hoje. Aliás, o time campeão da Libertadores com o Tite, antes do momento sabático dele, que ele era melhor, pelo jeito, antes de passar um ano sabático, era muito dependente de uma consistência tática. Porque quando falta essa parte do jogo de futebol, que é só uma parte, não é o todo, mas quando falta a tática, você percebe que o Fábio Santos nunca foi um grande jogador. É um jogador que... é ok dentro de um sistema. Se ele tem que confessar crime 70 minutos de um jogo de 90, complica.
Sim.
Complica.
Aí lateral muito bem protegido da marcação no meio.
Exato. Aí sai o segundo gol numa jogada em cima dele, por exemplo. Existem outros jogadores ali, por exemplo, um Bruno Henrique. Cara, se você tem um meio de campo voando na tua frente, um Elias ou sei lá, pode ser, o Corinthians teve 200 volantes aí que estavam jogando o fino da bola por muito tempo, de Jusilei a Paulinho, ele completa bem o time, aí resolve.
Paulinho na pauta de Flamengo e Corinthians,
com o meio de campo bagunçado e exposto como estava do Corinthians, não vai render, não vai funcionar. E aí a gente percebe que, na verdade, o time do Corinthians tinha o grande craque do Corinthians, era uma frase chavão em 2012, era verdade, né? O grande craque do Corinthians era aquele conjunto, era aquela maneira compacta de marcar e que já não se vê há algum tempo. E ontem,
nós, hein, Leandro?
Não viu nada.
Depois do São Paulo, do Tele Santana de 93, nenhum time que ganhou a Libertadores, nem o Boca Juniors do Viante, na melhor fase, era de fato um time de futebol exuberante. Eles tinham todas as grandes virtudes.
O River do Ramon Dias.
Eu não acho.
Polêmico.
Agora.
O River do Ramon Dias não era nada disso.
Não, era um time forte, mas não era um time exuberante. Ele fez história no River, mas, por exemplo, se fosse aqui... Ó, eu não ganhei a Libertadores, mas só pra fazer uma comparação, já que a gente não tem mesmo que se apegar à rodada como pauta, o Palmeiras 96, campeão estadual, melhor que o River Plate, campeão da Libertadores.
O ataque dos 100 gols?
É, melhor. Não acha?
Eu não.
Aquele time exuberante do River Plate, se pegasse o sistema de marcação fortíssimo do Boca Juniors, principalmente quando o Boca ganhou o título contra o Santos, que pra mim era o Boca mais forte de todos os que foram campeões da Libertadores, eu acho que o Boca conseguia neutralizar.
Mas
se pega o São Paulo do Tele, toma um baile.
O Grêmio de 95 neutralizou esse Palmeiras.
Olha, o São Paulo
do
Tele não era tudo
isso,
hein?
Boys, campeão invicto da Argentina com o Bielsa, não era pior no confronto como time que o River Plate, campeão da Libertadores.
Vitor Biné, que música é essa que nós estamos ouvindo? Você sabe muito de rock nacional?
Eu não sou, não é meu forte mesmo.
Hoje eu acordei com sono, sem vontade de acordar.
Não, quem tá cantando
é o Cazuza. É o Cazuza.
Mas a música eu não sei como chama.
Barão Vermelho.
Como chama a música?
Um bilhetinho.
Ah, esse do Osório.
Exatamente.
Osório.
Gostou da? Um bilhetinho.
Tudo vai acabar por causa do Osório.
Osório chegou ao São Paulo. O São Paulo fez aqueles jogos que ninguém vai lembrar. Né? Um jogo com o Beira-Rio que ninguém lembra. E eu quero saber se
São Paulo invicto no Rio Grande do Sul desde 2012.
Há algo a ser destacado desse 0x0, desse oxo?
Nada.
Nada, né?
Nada.
Então era exatamente o que eu imaginava.
Uma coisa só que eu queria falar,
O
Bruno
foi melhor em campo.
Tá se afirmando na lateral direita do São Paulo. Depois de um começo muito ruim, tá se afirmando.
Mas não tem qualidade técnica,
não,
né?
Tem vai substituto.
Coração, e não tem substituto.
Não tem substituto, mas ele tá se afirmando.
A única coisa que eu quero destacar é que o Ganso, por problemas particulares, não sei se são grandes ou não, um pouco...
Sogro. Dizem que é o sogro.
Não sei o que acontece no livro, então não vou dizer se fez bem ou não o São Paulo de liberar o jogador, mas sem o Ganso, o Luiz Fabiano e o Pato, que também não resolvem muito, podem jogar juntos, porque aí tem quatro jogadores para marcar no meio de campo. Quando o Ganso joga, muitas vezes ele fica parado, então o treinador nunca pode colocar os dois atacantes juntos, e aí teve aquele problema da Pato fala, Luiz Fabiano fica incomodado, a vaidade de egos, onde a camisa é, digamos assim, coberta completamente pela lama do individualismo.
Que bonito isso, hein?
Poético. Agora... Bom, me permitam voltar ao clássico de Itaquera. Desmedido. Já que a aposta tá meio descontrolada hoje, vamos voltar pro clássico.
Mas o programa tá como só que nós falamos o seguinte:
depois voltamos ao Beira-Rio, se precisar.
Mas não falamos o seguinte: vamos fazer um programa? Não, vamos desprogramar.
Desprogramar.
Então, desprograme aqui na Central Fest.
Então, o Vitor Pineda analisou a merecidíssima vitória do Palmeiras, até tranquila. Agora, tem uma coisa que pra mim, futebol, acho que todo mundo aqui concorda com isso: futebol não é só a tática, o planejamento ali a ser executado pelos jogadores e tudo mais, de acordo com o treinamento tudo, e etc. Tem questões de ânimo, de psicologia, de envolvimento...
Fortíssimas, inclusive.
Que são muito presentes no futebol.
Muito.
O Corinthians entrou morto em campo. Tava falando com meu pai sobre o jogo.
Mas assim, por quê?
Alô, Tostão! Cadê
gente
você?
Então, vem apresentar o Três. Timoneiros, Tostão.
Saudade.
É isso aí. Já que eu tenho Timoneiros, vamos antecipar um pouco, fazer uma palhinha de Timoneiros aqui só na outra semana.
No Pique. Palinha fez história no Corinthians.
No Pique.
Exatamente. E, bom, a gente chegou à conclusão de que temos um time em litígio. O Corinthians de hoje tá em litígio com a própria diretoria, o elenco. É um time que perdeu a confiança... No trabalho, assim, geral, não é nem o Tite nessa questão. Eu vi muita gente cornetando no estádio ontem. Ah, e aí, Tite, estudou não sei aonde, vai fazer o quê? Tudo bem, podemos questionar o Tite, que não mudou tanto, assim, pelo menos na minha visão. Mas a questão é que existe dentro do elenco, um litígio entre jogadores e mandatários. A diretoria do Corinthians voltou a agir...
Você fala cartolas, não o treinador, né?
É. Tá. Isso. A diretoria voltou a agir mal, como em tempos nada saudosos. Tentou queimar o Elias, aí jogar numa fogueira do tipo, ele quer sair pra ir pro Flamengo e a gente não sei o que. O Elias bateu o pé e falou que a diretoria que assumisse a bronca de falar que quer negociar, que quer negociá-lo pro Flamengo, porque ele preferia cumprir o contrato aqui.
A diretoria de São Paulo fez isso com o Gustavo também.
Edu Gaspar, sim, o Guerreiro.
Edu Gaspar,
ia chegar no Edu Gaspar.
Edu Gaspar,
estão rifando jogadores. O elenco vê o Sheik e o Guerreiro saindo pela porta dos fundos agora, sendo dois campeões de Libertadores. Isso reflete no jeito de jogar do time, assim, apesar de eu ter detestado os três volantes ali em torno, Ralf, Bruno e Petros, é muito... Nossa, é um latifúndio improdutivo mesmo, mas...
O Gerson, pelo amor de Deus, né?
Já, pelo amor de Deus, perder jogo de corpo por Valdívia em clássico,
e
Muricy em casa,
queria o Bruno,
não
o
tem condição. A questão nem o Bruno Henrique eu ainda gosto, pessoalmente, mas isso não vale pra ontem. O time tava morto em campo, o Elias não... O Renato Augusto e o Jadson não têm o temperamento ideal para jogar no Corinthians, a meu ver, e somem nesse tipo de ocasião. E acho que...
Fazer sacanagem, pô.
Mas acho que não é só mau
desempenho. Fazer patifaria com o Corinthians.
Não é só um jogo errado, um jogo mal jogado, uma equipe um dia mal pensada pelo técnico. Acho que é um elenco que rachou com a diretoria e isso torna o que passa do Corinthians incógnito daqui para frente. Ainda mais com essas notícias estranhas da vida financeira do clube... Da categoria de base que só serve para formar jogador para exportação, mas não põe ninguém no time de cima, mesmo quando o time precisa de dinheiro. Aí eu vi um boato agora há pouco antes de vir pro programa do Biro, da Ponte, que marcou um golaço de falta ontem no jogo contra o Chapecoense, já está sendo especulado no clube. E eventualmente, não sei se é verdade, se é boato, poderia vir a ser contratado com a ajuda do grupo da Arts Sports, que é do Fernando Garcia, que é da oposição, mas que tem... envolvimento em direitos federativos de jogadores.
Lembrando que o Corinthians tem uma relação boa com a Ponte Preta, os jogadores da Ponte têm vindo pro Corinthians quando o time quer.
Exatamente.
Foi assim com o zagueiro, então... foi com o Kleber, né? Alguns jogadores do Corinthians trouxeram
da Ponte. Kleber, Ferrugem, isso, o próprio Elias veio da Ponte, boa. Enfim. Mas é um Corinthians que tá claramente, pra mim, entrou derrotado ontem, pra mim, com 15 minutos do primeiro tempo, já tava com cara de Palmeiras, o clássico. Sem brincadeira, na metade do primeiro tempo já parecia que o Palmeiras ia... sobrar em campo, e sobrou mesmo, ganhou, fez 2-0 com autoridade, tranquilo, só administrou o segundo tempo, quase fez o terceiro, o Corinthians irreconhecível ontem, e o que eu destaco é que pela primeira vez tivemos um protesto na arena, na saída do estádio, né, a torcida foi à porta de saída dos atletas, e deu algumas palavras de ordem, reclamou um pouco lá, como fazia um certo tempo que eu não via, né.
Você foi ao jogo?
Fui.
Terminando aqui o falo de Série A, se terminasse agora, além de muita alegria que sentiríamos, se o campeonato terminasse agora, Atlético Paranaense, Sport, Ponte Preta e Goiás estariam no famoso G4.
Você ficaria feliz, seria Matheus? Ótimo, eu ficaria.
Eu ficaria, não. Muito feliz, nossa senhora.
Eu não.
Tem Copa do Mundo de Rugby, né? Quem sabe eu aprendo as regras e enfim.
Ó, vou te falar.
Na Série B...
Pra quem nunca viu, eu recomendo, porque é sem exagero, espetacular.
Espetacular. Viu? Na Série B,
sério mesmo.
Depois de quatro rodadas, Bahia, Botafogo, Náutico e Macaé estão lá na frente. O Sampaio correu um pontinho em quinto lugar, um pontinho atrás, né? Com 8 ao todo, está ali atrás, cafungando no G4. E na série 3, né? A chamada Série C, destaque para a Portuguesa, que foi até Madureira, a terra da Portela, que Vitor Biner tanto gosta. E venceu Madureira por 2-1, dando aí uma revigorada em sua campanha. Está em quarto lugar no grupo B, liderado pelo Tupi. No grupo A, o líder é o Fortaleza, seguido de Salgueiro, Vila Nova, Asa de Arapiraca,
Chavante ganhou de 2-0 do Guará.
2-0 do Guaratinguetá, que é o lanterna. O Brasil de Pelotas é o terceiro lugar, com 5 pontos em 3 partidas, 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota. Parabéns ao Brasil de Pelotas, parabéns ao meu amigo Pablo Lisboa, grande torcedor do Brasilzão. Vocês foram ao Pacaembu recentemente ver Português e Brasil, né? Parabéns pra vocês.
Deus.
E, pô, parabéns também pra Giovana Bel, que tirou 9,5 na prova decisiva que ela tinha pra fazer. Tá ouvindo a gente agora. Grande abraço. Nove.
O programa tá aparecendo.
Prova do quê, pelo menos?
É uma prova aí.
Estudante de engenharia ambiental. Eu não sei exatamente de qual era a prova, mas sei que era muito difícil.
E você não vai falar do Taubaté, né? Você persegue o Taubaté.
Taubaté ganhou por 4-0, né? Ganhou de 4-0 rodada votuporanguense na chamada final festiva. Chupa, da Leandro. A3.
A bela festa.
É. Chupa, Leandro.
Mas não valeu nada, porque não? Já tinham subido.
Não valeu nada, só valeu uma taça de campeão.
Valeu uma taça.
Vale, mas a capital, vale. Mas é o time vale. Da capital do Vale, né?
É o time da capital do Vale, pela primeira vez na história, o Taubaté está uma divisão acima do São José. Parabéns ao burro da Central.
Não é a primeira vez na história, é?
Segunda.
Então você mentiu deliberadamente agora há pouco.
É, claro, a gente tenta dar uma maquiada. Maquiada ou maquilada?
Maquiada.
Maquiada, né?
E Leandro,
porque
que...
tem que falar maquilagem, né? Não sei.
Não entendo, também não entendo isso. A maquilagem até
eu
agora.
Nunca entendi isso.
Embicou, Gabriel, fechando com o Gabriel Brito.
Te vi no sábado com a camisa do primeiríssimo São José, o Formigão do Vale.
O Formigão do Vale, preto e branco.
E por acaso é um time que... Por desconhecimento, eu pergunto, é um time que o São José reconhece uma antecedência? Como é que é isso?
É exatamente o mesmo time. Foi absorvido, passou a ter as cores da cidade e mudou de Atlético Atlético e Associação Esportiva para Esporte Clube. E passou a ser São José Esporte Clube, era Associação Esportiva São José. Isso aí, era o Formigão do Vale, depois virou azul e tirou o Corinthians na semifinal de 89, de 88, perdeu 89. Pro Corinthians, de 88 perdeu pro Corinthians, de 89 venceu o Corinthians e perdeu pro São Paulo na decisão.
Um abraço ao pessoal do Jardim Satélite.
Barta no Jardim Satélite, perdeu, fez as duas finais no Morumbi, algo que até hoje é chorar. Você anda pro São José dos Campos, você encontra pessoas nas esquinas assim, poxa.
Eu fui no jogo.
Tinha que ter tido um jogo aqui, e enfim, né? Não deu para o São José. São José que agoniza.
Para os jogos muito difíceis.
Obrigado.
Muito difíceis para o São Paulo.
Quem agoniza também é o programa titulares dessa vez. Espero ter feito com que a falta de Paulo Júnior não tenha sido tão sentida pelos nossos amigos ouvintes.
O programa foi mais descontraído.
Programa 99, né?
Programa 99, verdade.
Semana que vem é festa, então.
Semana
eu
que
posso
vem...
vir aqui de novo, mesmo que o Paulo Júnior esteja presente.
É o programa 100.
Vamos fazer um especial aí, não sei?
Vamos.
Vamos bolar um negócio?
Sem programa.
Você vai comprar pizza, é isso?
Não, vamos. Não, só pensa em comer, Vitor Bino.
Vamos sair daqui, pô.
Vamos falar.
Festa pro Vitor Bino, a gente vai.
Comida.
Sinônimo de
gordo,
comida,
né? Uma porcaria, né?
Não, podemos sair também depois pra comer uma pizza, mas vamos fazer um bem bolado aqui.
Vamos fazer um bem bolado?
Bem bolado.
Explica melhor isso, só pra não ficar,
vamos,
né?
Vamos pensar, não. Maldito pelo rico.
Bem bolado, meu pai faz com maionese e linguiça viena.
Ah, é?
É, mistura tudo. É bem bolado.
É bom, vocês vão,
mas eu não posso comer.
Vocês vão assistir agora, ouvir agora e assistir também, pelo se for ver ao vivo, vão assistir também.
Tem
o programa Estação Basquete, que começa às 9h.
Deve falar, inclusive, do título do Flamengo, né?
Às 9h05, título do Flamengo no NBB e a final da NBA, que começa na quinta-feira. Valeu, Chico.
Abraço. Tchau, tchau.
Valeu, Vitor Birner.
Valeu, Leandro.
Não tem tchau, tchau?
Não tenho essa capacidade de interpretação de Gert Wenzel.
Gabriel?
Gert Wenzel.
Um abraço a todos. Um grande prazer aqui participar com vocês do programa.
Valeu. Obrigado, você. Gabriel. Não tem tchau, tchau?
Jogaço não do tem Hamburgo tchau, tchau hoje, hein?
Não, né?
No jogo do Hamburgo?
Tem que ter um talento pra ele.
Matias, nossa, tchau, tchau.
Um forte quebra-costela aí pra audiência centralina.
Não tem tchau, tchau?
Tchau, tchau!
Agora vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. E você, Chico? Vamos lá. Tchau, tchau!
Tchau!